Saúde e Bem-Estar, que nos próximos dias vai realizar aqui uma série de entrevistas com as 12 unidades da Estratégia da Saúde da Família em Marau, os nossos ISFs. Com a gente aqui nessa manhã, bem-vinda, Fernanda Garbim, diretora de Ações de Saúde em Marau, para se fazer um bate-papo aqui sobre o trabalho dessas 12 unidades, mas principalmente, Fernanda, que a gente coloque aqui o que cada unidade oferece e pode oferecer, porque muita gente acha que as unidades têm um compromisso mais do que pode, quando na verdade não é dessa forma que funciona. Tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo aqui outra vez.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com vocês e principalmente falando de um assunto tão importante que é a atenção básica em saúde.
As pessoas ainda têm esta dificuldade em saber como funciona?
Sim, apesar de termos evoluído muito nesse conceito de atendimento, que tirou um pouco aquela visão do médico centrado, ainda temos muito o que construir. É importante, antes da gente começar a falar de cada ISF, o que faz, esclarecer o que é atenção básica em saúde, que é a atenção a qual o município ele fornece aos munícipes, né? Então, a atenção básica em saúde é a atenção porta de entrada, Macula. É aquela que vai estar ali para receber as pessoas para esse atendimento, vai formar um vínculo com essas pessoas, por isso que a gente tem vários ISFs em territórios definidos, porque ela vai vincular essa pessoa a uma equipe que é multiprofissional. Então, nós estamos aqui para fazer todos os atendimentos de prevenção, promoção, diagnóstico, reabilitação, controle de danos, educação em saúde. Então, não é somente a consulta médica, é o cuidado integral para toda aquela população que é vinculada, então, às suas unidades. A partir daí, cada unidade vai ter um perfil de população que as equipes vão conhecer e vão trabalhar esse perfil. Nós vamos ter unidades que vai ter casos mais de doenças infecciosas, outros vai ter mais idosos, outros vai ter um grande número de gestantes e crianças para acompanhamento. Então, conhecendo o nosso território, cada uma dessas equipes vai fazer um planejamento para levar saúde, não só tratar doença, mas levar saúde para aquela comunidade a qual eles estão vinculados.
Muitas questões, até por uma questão de lei de responsabilidade, o município não pode fazer. Até gostaria de atender, mas não pode, não é isso?
Isso. A responsabilidade municipal, então, é essa atenção primária à saúde, atenção básica. Mas o que é isso, né? Então, vamos transformar esse conceito em procedimentos. O que o município tem como atenção básica em saúde? Então, ele é responsável por fazer aquele acolhimento, que é receber a demanda que o paciente traz, ouvir esse paciente e dar a melhor solução para a necessidade que esse paciente está tendo, realizar consultas médicas de enfermagem, consultas de odontologia, e o município de Marau tem um diferencial que nós temos a mais na equipe, as psicólogas, então consultas de psicologia também. Solicitar e fazer exames de atenção básica, que são qual? Raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, o preventivo, a mamografia, né? Então, são aqueles exames básicos para iniciar o tratamento que vai resolver 85% dos problemas de saúde, né? Então, ficando de fora dessa responsabilidade as tomografias, as ressonâncias, os exames que são de alta complexidade. Nós vamos fazer as vacinas, que tem todas as imunizações do calendário vacinal. Vamos atender urgências e emergências de pequeno porte. Por que de pequeno porte? Porque nós não temos uma estrutura para atender um infarto, uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos dar o suporte básico de manutenção da vida até o transporte para o hospital. Porém, não existe essa estrutura mais especializada. Vamos trabalhar saúde mental, ações educativas, atendimento e visitas domiciliares no território, dentro da casa do paciente. Vamos fazer aqueles acompanhamentos nos ciclos de vida, então, o pré-natal, a puericultura, o puerpério. Agora tem o pré-natal do parceiro também, que o marido entra junto, o companheiro ou a companheira. Vamos acompanhar os pacientes com aquelas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, o diabetes, tudo com o intuito de controlar, descobrir, controlar, prevenir e principalmente evitar que tenha o agravamento dessas patologias e que daí sim vai precisar de algo mais do nível hospitalar ou especializado. Vamos fazer também a saúde bucal, o controle e tratamento das doenças transmissíveis, daí aqui as doenças sexualmente transmissíveis, vamos ter os testes rápidos, os tratamentos, o HIV, toda aquela gama tuberculose, né? De doenças que são transmissíveis. Vamos fazer assistência farmacêutica, que vamos distribuir a lista básica de medicamentos e a administração desses medicamentos, então quando for injetável, quando for endovenoso, a nível ambulatorial, procedimentos de pequeno porte, os curativos, os atendimentos em grupos, o transporte para esses pacientes e a vigilância em saúde. Então, essas são as atribuições que competem à atenção básica. Então, todos aqueles atendimentos especializados ficam por conta da atenção secundária, né? Que seria o estado que fornece e o município fica como uma ponte, onde coloca esses pacientes que necessitam para que seja regulado e agendado através do Estado.
Bom, com essas 12 unidades, acredito que a cobertura é 100%.
Isso, nós temos há muitos anos, acho que fomos um dos primeiros municípios que teve 100% de cobertura de ESF no Estado e ainda mantemos essa cobertura.
Fernanda, eu sei que muitas pessoas cobram algumas coisas, elas cobram porque não têm esse conhecimento ou de repente, vou dar uma tentativa, vou tentar, quem sabe eu consiga.
Existe uma história antiga, assim, de muito tempo atrás, antes da saúde se organizar como um todo no país, onde existiam os jeitinhos, os favores, aquela. Então o pessoal muitas vezes cobra achando que é possível a gente fazer tudo para todos. Então, o primeiro passo nisso é que a saúde, ela é para todos. Então, quando a Secretaria de Saúde faz uma oferta de um serviço, eu não posso oferecer só para uma pessoa. Tudo que eu der para ti, eu tenho que dar o mesmo direito de acesso para todos, né? Quando as pessoas cobram, eles querem agilizar o agendamento daquele especialista, daquele exame, eles querem, o município às vezes custeia alguns exames de alta complexidade para auxiliar os munícipes nesse acesso, então às vezes eles querem que a gente dê aquele jeitinho de passar na frente. Então, se a gente for ver, a maioria das cobranças que tem, das pessoas que não entendem, é porque desconhecem esse fluxo do município. E sempre na saúde, o critério de preferência vai ser o critério clínico. Então, sempre vai ser atendido aquele paciente que necessita mais do que aquele que necessita menos para ser agendado com prioridade.
E outra questão também, Fernanda, é de que o município responde perante o Ministério da Saúde.
Com certeza. Por isso, a saúde, o Ministério da Saúde, quando fez os regramentos, ele criou 3 níveis de saúde. A básica, que é o que o município compete, a média, que são as especialidades, que é o Estado que gerencia, e a alta complexidade, onde tem participação do governo federal. E dentro desses fluxos, a gente é cobrado a execução das nossas metas e indicadores, onde a gente tem que cumprir isso. Então, se o meu médico, por exemplo, deixar de atender esses indicadores, onde a gente tem que fazer acompanhamento de gestantes, diabéticos, hipertensos, crianças, com metas já pré-estabelecidas pelo Ministério, para ficar atendendo só a consulta ou a renovação da receita na hora que o paciente quer essa receita, o recurso vai ser cortado do município pelo Ministério, porque a gente precisa fazer esses indicadores para que venha o recurso para o município. E, ao mesmo tempo, nós vamos ser cobrados judicialmente por não estar apresentando a qualidade de saúde que a gente tem que apresentar para os nossos munícipes, que é na parte da atenção básica em saúde.
Como já frisamos aqui, Fernanda, nos próximos dias a gente começa então uma série de entrevistas com as 12 unidades, cada uma delas colocando a sua realidade. No geral, todas elas hoje com a equipe completa, alguma dificuldade em profissionais hoje?
Hoje nós temos todas as equipes completas, então além dos 100%, as 12 unidades com equipes, a gente tem um médico em cada equipe, um enfermeiro, técnico de enfermagem, o dentista, a CD, né, que é o auxiliar do dentista. Nós temos um administrativo, as agentes de saúde, né, e o complementar, que é o diferencial do município de Marau, é a psicóloga como integrante há muitos anos dessa equipe básica do ESF. Além das ESFs, essas 12, ainda a gente tem algumas unidades, que são as UBSs de suporte, que é o apoio que fica junto com a Secretaria de Saúde, onde toda demanda excedente, não consegui ficha no ESF, né? Já foi todas. O TELE vai marcar, então, no apoio diurno. Então, são médicos que fazem esse a mais, como se fosse um médico a mais, sim, dando suporte, e mais o noturno também, que facilita no horário das 6 às 22. Temos o Centro da Criança e do Idoso, onde lá o município complementa essa atenção básica contratando pediatras e ginecologista para fazer o atendimento especializado a nível municipal. E ainda temos o nosso CAPS, né?
Sim.
Que faz a parte especializada de saúde mental. A saúde mental inicia nos ESFs, é feito manejo e acompanhamento no ESF, porém aqueles casos mais que precisam de acompanhamento especializado são encaminhados para o CAPS, onde vai ser manejado e é onde saem as internações também. E lá no Centro da Criança, nós temos as práticas integrativas complementares, que também é um diferencial do município, onde a gente tem acupuntura, auriculoterapia e outras práticas que são disponibilizadas pela população. Mas todos esses complementos, Maculã, a porta de entrada é o ESF. Para a pessoa chegar lá nas práticas, ela primeiro precisa passar onde ela tem o vínculo, que é a equipe do ESF.
Fernanda Garbim, diretora de Ações em Saúde de Marau, muito obrigado pela presença, em especial com a sua atenção também com a gente. Boa sorte, algo mais, fica à vontade.
Só pedir que as pessoas procurem conhecer o fluxo do município para ver que a gente tem várias portas, sim, de entrada, além do teleagendamento, que a consulta não é somente a consulta médica. Nossas enfermeiras possuem protocolos, tanto do Ministério da Saúde como estaduais e municipais, com respaldo legal para realizar consultas de acompanhamento, então, nos ciclos vitais, gestantes, puericultura, hipertensos, diabéticos, que todas as equipes têm uma equipe multidisciplinar para acolhimento, então levem suas demandas para lá, que eles vão lhe orientar a melhor forma de circular dentro do sistema, e que a saúde de Marau é 24 horas ofertada pela administração, então com portas de entrada durante as 24 horas. Nem sempre é o mesmo caminho, mas a gente conhecendo os fluxos, a gente fica com as portas abertas.
Boa sorte. Agora 15 para as 11, o Temática volta na sequência com 18 graus. Tua Rádio.
Você que possui cidadania italiana e tem filhos